para que fosse gerado algo dentro de mim. Porque aquele que se enche do Espírito Santo, ele não consegue guardar para si. Ele transborda, e nós não fomos chamados para sermos somente cheios do Espírito Santo. Nós fomos chamados para transbordar desse Espírito Santo. Para que a partir de nós as pessoas sejam transformadas. Para que ambientes sejam transformados pelo bom perfume de Cristo que você leva dentro de você, que você exala na sua vida. E hoje é a quinta da vitória. E o Senhor tem vitória para mim e para você. Você crê nisso? E o pastor Rosley começou falando, e eu cheguei a chorar, porque Deus é muito lindo. E eu não tenho dúvida que Deus me ama. Eu não sei se você tem essa convicção, mas eu tenho convicção que Deus me ama. E você vai ver que à medida que eu for trazendo a palavra, é essa convicção que muda a nossa história. É essa convicção de que Deus nos ama. É que faz com que nós consigamos enxergar as circunstâncias vindo em nosso favor. E o pastor Rosales trouxe um texto nos Salmos. E ele dizia a respeito do Senhor dos Exércitos. E eu trouxe hoje para você uma carta de amor e de esperança, aonde o autor é o Senhor dos Exércitos. Foi exatamente assim que o Senhor falou para mim hoje. Eu já havia estudado a palavra que eu iria trazer, e enquanto eu ia buscando da unção do Senhor, porque mais do que trazer uma palavra, o que a gente precisa quando está aqui é liberada a unção da presença do Espírito Santo. E o Senhor disse para mim, eu já tinha estudado e não procurei texto, nem qual vai ser o tema, não procurei exatamente qual seria o nome da pregação. Eu fui desenvolvendo pelo Espírito a ministração, e hoje o Senhor falou assim: o que você vai levar nessa noite para os meus filhos é uma carta de amor e de esperança. E você vai dizer para ele: eis que quem envia essa carta é o Senhor dos Exércitos, aquele que peleja por eles, aquele que tem pelejado por você é o Senhor dos Exércitos. E eu tenho uma carta de amor para a minha igreja. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ele se importa comigo e com você. Tudo que o Senhor deixou na sua palavra é por amor. Seja aquilo que nós olhamos e pela carne discernimos que não é bom, seja aquilo que pelo Espírito nós olhamos e discernimos que é o melhor de Deus para nós. Porque quando nós olhamos para a palavra a nível baseado na nossa carne, não vai ser bom. Mas quando nós olhamos com os olhos espirituais, nós discernimos, conseguimos discernir que o que Deus deixou aqui, tudo que está aqui, de Gênesis a Apocalipse, foi por amor e é o melhor dele para nós. E antes que o mundo fosse formado, antes que tudo fosse criado, quando Deus estava criando, ele estava pensando em mim e em você. Tudo que Deus criou nessa terra foi para mim e para você. O Senhor criou, diz lá em Gênesis, que o Senhor criou todas as coisas. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia. E no sexto dia Deus criou o homem. Mas eu quero dizer que antes de criar o homem, Deus criou todas as coisas para que eu e você pudéssemos desfrutar. Porque somente ao sétimo dia o Senhor descansou. Então eu quero dizer para você nessa noite que Deus criou todas as coisas e no sexto dia ele te criou. E logo em seguinte era o sétimo dia. E ele não disse, vai homem e trabalha. A palavra dele diz que ao sétimo dia ele descansou. Então por que que a sua alma está agitada? Por que que você não tem conseguido descansar? Por que que sua mente não para de trabalhar noite e dia e você não consegue descansar? O Senhor santificou um dia para descanso. E esse sétimo dia, ele é para o nosso desfrute. E lá em Mateus 6:31, diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas buscai primeiro o reino de Deus. Primeiro o reino de Deus. Então há uma ordem. Quando o Senhor estava criando tudo, ele deu tudo a uma ordem. Por que que nós muitas vezes invertemos as ordens das coisas? Buscamos coisas e depois buscamos o Senhor quando nos sobra. Nós precisamos primeiro, Mateus 6, buscar o reino de Deus. E as demais coisas nos vão ser acrescentadas. Nós temos ouvido nesses dias a respeito das bênçãos espirituais. Que todos recebem bênçãos. O apóstolo já ministrou para nós. Mas que há bênçãos que são para filhos. Mas todas as bênçãos são para filhos maduros. Filhos maduros sabem o tempo para todas as coisas. Mas eu quero compartilhar com você nessa noite a respeito de um filho. Ele era um filho, assim como eu e você. Só que o Senhor o chamou à maturidade. Jeremias 29. Versículo 4 ao 7. O profeta vem trazendo a história do povo de Israel. E nessa história, o profeta fala o tempo todo a respeito de um propósito e de um tempo determinado que o Senhor trouxe para ele levar para o povo. E lá nesse livro de Jeremias 29, vem falando do tempo que o povo ficou cativo na Babilônia. Cerca de 70 anos. Versículo 4 diz assim. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Bota na versão NVI para gente, para ficar igual a minha, por favor. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Foi ele que mandou a carta para você nessa noite. O Deus de Israel, o Deus da Filadélfia em Vila Velha. A todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e habitem nelas. Plantem jardins, comam de seus frutos. Casem-se, tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento. Para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Multiplique-se e não diminuam. Versículo 7. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei. E orem ao Senhor em favor dela. Porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. E eu quero dizer para você que o Senhor, aonde o Senhor te colocou, seja no ministério aonde você está, seja a família que você tem, seja o trabalho aonde você está hoje, o Senhor te colocou para você frutificar naquele lugar, para você multiplicar naquele lugar. para você ser bênção naquele lugar. Ainda que agora, no momento, não seja o melhor para você. Assim como ele fez com aquele povo. E aí vem dizendo em outra versão: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, para todos que foram levados cativo. Qual é a área da sua vida que você está preso? Qual é a área da sua vida que está em cativeiro? É a sua vida financeira? É a sua vida emocional, os seus relacionamentos? É o seu casamento? É a sua família? Mas o que eu tenho para dizer para você, desse Senhor dos Exércitos, é que Ele, aonde Ele te plantou e te fincou, é para você ser bênção. Foi assim que Ele disse para Abraão, o pai da fé, quando Ele chamou ele. Ele disse para ele: vai lá e toma da bênção daquele povo, que eu vou te enviar. Não, misericórdia. Ele disse: vai lá, eu vou te dar um povo, eu vou te mostrar uma terra. Mas sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. E foi isso que Deus falou na palavra, trazendo para Jeremias liberar para o povo. Que eles deveriam abençoar aquela cidade. E mais ainda, diz assim: busquem a prosperidade da cidade. No seu trabalho você anda procurando a prosperidade do seu patrão, da empresa onde você está hoje, ainda que você não goste dela. O ministério onde você está hoje, ainda que você esteja cansado, você tem levado a prosperidade, a multiplicação, a bênção para esse ministério onde o Senhor te colocou hoje? Porque nada na nossa vida é por acaso. Tudo é para um propósito. Mas dentro do propósito há um tempo determinado. E foi isso que o Senhor trouxe para Jeremias 29. Ele disse: vai lá e assim, assim diz. E eu estou dizendo: diz o Senhor dos Exércitos, o mesmo que está dando para mim e para você uma carta de amor e esperança. Mateus 5:43. O Senhor disse, diz para nós: ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Quando você ouve esse versículo, você tem orado por aqueles que estão te perseguindo? Você tem amado os seus inimigos? Eu não estou dizendo que é fácil, mas eu estou dizendo porque é possível em Cristo. Somente em Cristo isso é possível. E eu quero dizer para você que o profeta Jeremias, ele era um homem igual a mim e a você. Ele também foi perseguido. Inclusive perseguido pelo próprio povo a quem ele pertencia. Inclusive ele foi perseguido na comunidade profética aonde ele estava inserido. Você tem sido perseguido? Jeremias era um homem igual a mim e a você. Ele chorava pelo povo. Ele era um adorador também, porque ele reconhecia o Deus de Israel. E ele ficou conhecido como o profeta chorão, porque o homem chorava. Chorava pelo povo, chorava por causa das angústias e aflições que ele sabia que o povo iria viver e sofrer. Mas, diante de tudo aquilo que Deus havia falado para ele, ele permaneceu fiel diante das circunstâncias contrárias. Você tem sido fiel ao Senhor no tempo das aflições e das circunstâncias contrárias que você tem vivido na sua vida hoje? Jeremias Jeremias 29, versículo 10 a 14, diz assim: Assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então, vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei. Nesse texto, Jeremias não traz um evangelho de prosperidade, mesmo falando que o Senhor, e aí eu quero trazer a minha outra versão. Você pode colocar para mim na Ara? Versículo 10. Assim diz o Senhor, logo que se cumpriram para a Babilônia 70 anos. Atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O Senhor, Ele tem planos e pensamentos para trazer paz para a minha vida e para a sua vida. O Senhor tem planos de nos fazer prosperar. Mas o Senhor, quando Ele traz essa palavra a Jeremias, Ele não está falando de prosperidade financeira. Ele está dizendo de prosperidade na alma e no espírito. Porque um homem que tem paz na sua alma e no seu espírito, ele prospera em tudo que ele toca. Mas um homem perturbado de alma e de espírito, tudo que ele toca destrói. Aonde ele vai, ele semeia contenda. Aonde ele vai, ele é ganancioso e destrói as pessoas. Mas um homem que tem a prosperidade na sua alma e no seu espírito, ele muda o ambiente. E foi isso que o Senhor convidou aquele povo a fazer. Lá em Jeremias 29, versículo 4. Mas aqui em Jeremias 29, de 10 a 14, o Senhor vai falando que Ele tem planos, que Ele tem pensamentos a nosso respeito. E eu quero dizer para você que mesmo que você hoje esteja vivendo circunstâncias caóticas, que parece que tudo está remando ao contrário, não há um remo ao contrário na sua vida se você estiver buscando ao Senhor. Há a direção do vento do Espírito Santo soprando. Ainda que as circunstâncias parecem que é um remo contrário, é o Senhor te levando na posição e direção que Ele tem para a sua vida, para ajustar você dentro do propósito que Ele estabeleceu para você desde a fundação do mundo. E foi isso que Ele trouxe para Jeremias liberar para aquele povo. Mas Ele também disse que o exílio não seria permanente. Haveria um tempo. Ele estabeleceu um tempo. 70 anos. Então, para mim e para você, há um tempo de fim. Mas tudo vai depender da nossa postura dentro desse caminho do exílio. Você tem sido fiel no seu casamento, nos seus dízimos, nos seus relacionamentos, no seu trabalho? Ainda que pareça que lá é uma área de cativeiro. Se você está lá e o seu coração, ele está em obediência ao Senhor, você pode ter certeza que os 70 anos vai findar na sua vida. Eu falo 70 anos, mas não significa 70. É só uma metáfora que eu estou usando para com você. Pode ser amanhã. Pode ser agora. Vai depender do seu coração. Só que aquele povo precisou passar naquele lugar 70 anos. Para aprender algumas coisas. Só que para tudo tem um tempo determinado. Salmo 35 diz assim. Porque a ira do Senhor só dura um momento, um instante. Mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode durar uma noite. Mas a alegria vem pela manhã. Muitas vezes a gente para e pensa e lê esse versículo e diz assim. Mas a alegria vem pela manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não é só dizer. É crer no coração. Porque se você crê no coração, quando chega o outro dia, você se levanta alegre, vai trabalhar feliz. Senhor, pode estar sofrendo hoje, eu estou sofrendo hoje, mas amanhã a alegria vai acontecer. Eu estou chorando hoje, mas a alegria amanhã vai acontecer na minha vida. Amanhã o Senhor vai mudar o ambiente. O Senhor vai mudar o ambiente porque a ira do Senhor não permanece para sempre. Mas a tua misericórdia sim. E se eu e você, nós temos convicção disso. Ainda que nós estejamos chorando, nós sabemos que amanhã a alegria vai chegar. Porque é Ele, segundo o versículo, capítulo 29, versículo 10 e 11. Porque eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. E eu quero trazer para você 8 verdades sobre um encontro com o Senhor. Porque aquela carta, ela foi enviada para um propósito. Qual é esse propósito? Ter um encontro com o Senhor. E eu e você, nessa noite, estamos aqui. Porque o Senhor quer e está. Ele não só quer, Ele está aqui. Para nós termos um encontro com Ele. E a primeira verdade está no versículo 11, que diz que Deus fala, ali diz que Deus pensa em mim e em você. Diz que Deus conhece os planos a nosso respeito. A primeira verdade é que Deus pensa em mim e pensa em você. A primeira verdade é que Deus conhece os planos que tem para mim e para você. Ainda que você não conheça os planos de Deus, Ele conhece. E Ele é que está dizendo, porque sou eu, o Senhor dos exércitos, que conheço os planos que tenho para vocês. Então a primeira verdade é que Deus conhece os planos. A segunda verdade, no versículo 11 ainda, diz que esses planos são planos de nos fazer prosperar. São pensamentos de paz e não de mal. Então não importa o que você e eu estejamos vivendo. Tudo no final, se o seu coração está entregue ao Senhor, vai contribuir para o seu bem. Romanos 8, 28 diz, todas as coisas não diz algumas coisas, diz todas as coisas. Contribui para o bem daqueles que amam a Deus, mas que não andam segundo Romanos 8, 28. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós somos chamados para um propósito, eu e você. Mas nós precisamos em todo o tempo andar em espírito. Porque o homem espiritual, ele discerne todas as coisas. O homem espiritual, ele consegue discernir a situação, as circunstâncias. Ele consegue absorver tudo o que está acontecendo à sua volta. E ele entende que Deus o ama. E que ainda que pareça que tudo está ao contrário, vai contribuir juntamente para o seu bem. Terceira verdade. Porque para ter um encontro com esse Deus que enviou uma carta de amor para mim e para você, você precisa conhecer a verdade para estar nesse encontro. Versículo 12 diz assim: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Terceira verdade. Quando nós não só conhecemos ao Senhor de ouvir falar, mas passamos a ter entendimento de quem Ele é, nós partimos então para uma ação. E a terceira verdade é que nós vamos precisar passar a orar com entendimento. Entendimento de que esse Deus pensa em você. Tem planos de paz para a sua vida. Isso é orar com entendimento. E essa é a terceira verdade que eu e você precisamos ter na nossa vida. Porque o Senhor, Ele diz que pensa a seu respeito, que pensa em você. E aí eu quero perguntar a você: você pensa no Senhor ou tem pensado no Senhor? Como têm sido os seus pensamentos a respeito do Senhor em tudo o que está acontecendo na sua vida? Você conhece o Senhor? Você está aqui? Nós estamos aqui. Hoje é a quinta, né, o culto da vitória. Você conhece o Deus a quem você veio invocar nessa noite? A esse Deus que nós temos adorado. E esse conhecer é mais do que ouvir falar. É entender quem é esse Deus. Aquele povo, eles estavam orando, eles oravam, eram o povo do Senhor, eles conheciam a palavra. Mas eles não estavam orando com entendimento. Porque aquele que ora com entendimento, ele não se dobra a outros deuses, ele não se prostitui como as outras nações se prostituíam. Ele tem uma vida reta diante do Senhor. Então, aqui, quando o Senhor fala para aquele povo e os chama a orar, eu gostaria que deixasse sempre no versículo que eu estou trabalhando, tá? Por favor. Quando o Senhor chama aquele povo e fala para eles que eles deveriam invocá-lo e que passariam a clamar e a orar, e aí ele ouviria, é porque aquele povo precisava orar com entendimento. E eu quero trazer uma verdade, porque foi algo que Deus trouxe para mim. Deus, o tempo todo, Ele nos ouve. Mas o fato de Deus nos ouvir não é a garantia de que nós o encontremos. E eu fiquei chocada quando o Senhor falou isso para mim. Eu ouço o tempo inteiro, filha. Mas ouvir não é garantia de que vocês me encontrem. Então, qual é o tipo de oração que você tem feito? Deus está ouvindo. Mas o que Deus quer fazer para mim e para você é mais do que ouvir. O que o Senhor ele tem para mim e para você? Um encontro. E quando o Senhor gera esse encontro, a nossa vida é mudada. A sua história é mudada. O seu cativeiro é mudado. A prisão aonde você está é mudada. O ambiente aonde você está é mudado. O seu casamento é mudado. Sua família é mudada. Salmo 51, 17 diz assim: que há um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. Então há um outro segredo, que é o quarto segredo, que é o que eu quero trazer para você agora. Porque o Senhor nos orienta como buscá-lo. Nós só encontraremos o Senhor quando nós o buscarmos de todo o coração. Versículo 13. Em Deuteronômio 4, 29, o Senhor também diz para o povo: e lá procurarão o Senhor, o seu Deus, e o acharão, se o procurarem de todo o coração e de toda a sua alma. Então há um segredo para encontrar o Senhor. Ouvir, Deus ouve. Mas o fato de Deus nos ouvir não é a garantia do encontro. A garantia do encontro com esse Deus é o buscá-lo de todo o coração, de toda a alma. E quando fala de coração, fala de sentimento. Quais são os seus sentimentos a respeito desse Deus? Quando fala de alma, fala de pensamento. Quais são os seus pensamentos a respeito desse Deus? Versículo 14. A quinta verdade para esse encontro. E eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Não é você que encontra o Senhor. É Ele que se deixa ser encontrado. Sabe, às vezes nós vamos nos lugares, a gente vai nos encontros e a gente fala assim: eu vim me encontrar com o Senhor. Mas será que a pergunta não deveria ser: Senhor, se encontra comigo nesse ambiente? Quando você chegou aqui, com certeza, você não havia pensado a respeito disso. Porque nós não pensamos quando nós vamos aos ambientes sobre isso. A nossa primeira fala é: eu vou me encontrar com o Senhor. Mas a pergunta é: Senhor, quando o Senhor olha para dentro de mim, o Senhor encontra o meu coração totalmente te buscando para o Senhor se permitir ser encontrado naquela igreja? No Jardim do Éden, lá em Gênesis, não era Adão e Eva que iam ao encontro do Senhor. No jardim, era o Senhor quem ia ao encontro deles. O Senhor, todo fim da tarde, na viração da tarde, o Senhor Deus vinha e os visitava, os encontrava. Então, desde o jardim, a ordem era essa: não é Adão que vai se encontrar comigo, sou eu que vou me encontrar com Adão. Porque teve um dia que nesse encontro, o coração de Adão e Eva não estava numa busca completa no Senhor. E aí aquele encontro foi afetado. Versículo 14 ainda vai dizendo: e os trarei de volta do cativeiro. E de todos os lugares... Não, desculpa. E os trarei de volta do cativeiro. e os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei. Quem nos tira do cativeiro, quem nos tira de prisões, seja ela física, seja ela espiritual, seja ela emocional, é o Senhor. E eu quero trazer para você que aquele povo foi levado cativo porque o Senhor permitiu. Versículo 14 ainda vem trazendo a sétima verdade para mim e para você. Que quando nós saímos do cativeiro, nós passamos a viver em unidade. Eu estou trazendo essas verdades porque nós precisamos olhar para elas. Para saber se de fato nós estamos nos encontrando com o Senhor. Porque alguém livre, e é isso que eu e você precisamos entender nessa noite. Aquele povo, ele foi levado para um cativeiro, aquele povo foi exilado por um propósito. Havia um propósito naquele sofrimento. Mas para saber, ou seja, para ter um diagnóstico, se você e eu, se nós saímos desse lugar de sofrimento, de cativeiro, nós precisamos olhar para essas verdades. E uma das verdades, a sétima verdade, é que quando nós saímos do cativeiro, nós passamos a viver em unidade. Se você não tem conseguido ter relacionamento com o seu irmão, com as pessoas que estão à sua volta, com seus vizinhos, com aqueles os quais o Senhor te mandou a estar junto, porque aquele povo foi para o cativeiro por um propósito, para abençoar aquele povo daquela terra naquele tempo. Vai e multiplique, vai e plante, vai e coma lá, vai e frutifique. Então havia um propósito. Eles precisariam fazer algo. E o Senhor disse que os retiraria de volta. Os reuniria de todas as nações. E de todos os lugares aonde ele mesmo havia dispersado. E os traria de volta para o lugar de onde ele havia os deportado. E os reuniria. Eles estariam de volta. Mas para isso acontecer, era necessário também ter unidade. Você tem unidade? Você está em unidade? Se você tem dificuldade de relacionamento, você precisa perguntar ao Senhor: qual é o cativeiro que eu estou vivendo na minha vida? Se eu não consigo me relacionar, porque o Senhor nos chamou a viver em comunhão. Como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. É como óleo que desce pela barba. A barba de Arão. O óleo fala de unção. O óleo fala de proteção. Você quer proteção e quer unção? Tenha união. Se não tem união, está em cativeiro. Porque a unidade, ela é o segredo de sairmos do cativeiro. Jó 42:10 mostra o grande segredo. Jó 42:10 diz que Deus, depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Jó estava em um cativeiro, mas o Senhor só mudou a sorte de Jó E não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor. Quando Jó orou por seus amigos. Então esse é o grande segredo da saída do cativeiro. É se importar com seus irmãos. É se relacionar com as pessoas. É amar aquele que te persegue. Porque eita amigos que agoniaram o ouvido de Jó. Quem lê o livro de Jó sabe. Grandes amigos. Mas eles eram amigos, não estou dizendo que não eram. Mas disseram palavras duras. Mas ainda assim, Jó precisou orar por eles. Para que a vida deles fosse mudada? Também. Mas para que ele saísse do cativeiro. Só depois que ele orou pelos seus amigos é que o cativeiro dele foi mudado. E aqueles israelitas, eles foram levados para a Babilônia. Eles sofreram angústias e sofrimento. Mas o Senhor falou que os traria de volta. E foi mostrando a eles o que era necessário. E era necessário eles confiarem que tudo que Deus havia falado iria acontecer. Era necessário eles saberem quem Deus era. E mais do que saber, e essa é a oitava verdade. Nós precisamos saber quem Deus é. Quem Deus é para você? Mas eu quero te perguntar. Porque você precisa saber. Quem você é em Deus? Quem Deus é para você? Mas quem você é em Deus? Jeremias 15, de 10, versículo 10, 11, depois 19, 21, diz assim. Jeremias dizendo, em Jeremias 1, não preciso colocar Jeremias 1, tá? Por favor, não precisa. Jeremias 1 vem falando do chamado de Jeremias. O Senhor chamando ele. Falando que antes que ele fosse formado, ele o chamou. Antes que ele fosse gerado. Mas em Jeremias 15, 10, quando o Senhor também continua falando com o profeta, ele vem dizendo assim, o profeta disse, ai de mim, minha mãe, por me haver dado a luz, pois sou um homem em luta e em contenda, com a terra toda. Ele era um homem que contendia, porque um profeta contende. Um profeta, ele tem muitos inimigos, porque nem sempre ele fala o que agrada as pessoas. Mas ele aqui vem se respaldando. Nunca emprestei nem tomei emprestado. E assim mesmo todos me amaldiçoam. Mas o Senhor disse para ele, eu certamente o fortaleci para o bem e intervi por você na época da desgraça e da adversidade por causa do inimigo. Assim respondeu o Senhor. Primeiro, Jeremias olha para ele e pensa quem é ele. E quando ele pensa a respeito de quem é ele, diante de tudo que Deus estava colocando para ele fazer, posição para ele tomar, ele se viu como um homem que tinha muita luta, que tinha muitos inimigos, que era um homem como eu e como você, conforme eu já te falei. Mas ele também se respalda, que ele nunca tinha tomado emprestado. Então, Senhor, eu tenho andado retamente. Esse povo está me perseguindo, mas eu tenho andado retamente. Mas o Senhor disse para ele, foi eu que te fortaleci. Sou eu que intervi por você. Desde a época da desgraça na sua vida. Desde a época da adversidade. Inclusive essa que você está vivendo hoje, Jeremias. E aí o Senhor continua dizendo, assim respondeu o Senhor, versículo 19. Se você se arrepender, e está dizendo para ele, eu o restaurarei para que possa me servir. Se você disser palavras de valor e não indignas, será meu porta-voz. Quem você é, Jeremias? Eu te chamei desde o ventre da sua mãe. Eu não estou olhando para suas fragilidades. Eu estou olhando para mim, o seu Senhor. Eu te fortaleci. Para com essas palavras de maldição ao seu respeito. Para de olhar para você como um coitadinho. Como um desgraçado, que é aquele que tem ausência da graça. Porque eu sou a graça sobre você. Para com essas palavras contrárias a seu próprio respeito. Eu te chamei, eu te fortaleci. Porque se você continuar, você não vai ser mais meu porta-voz. Se você e eu, se nós não tivermos prosperidade emocional e espiritual, até o nosso ministério será retirado. E não sou eu que estou falando. Está lá em Jeremias 15. Porque foi isso que o Senhor disse para ele. Eu o restaurei para que você possa me servir. Diga palavras de valor a seu respeito, Jeremias. Para de dizer que você não consegue. Para de dizer que isso é muito grande para você. Para de dizer que isso é muita responsabilidade para você. Porque foi eu que te chamei e te preparei. Desde o ventre da sua mãe, não importa a história que você tenha vivido. Eu mudo a sua história. Para um propósito. Mas o Senhor, ele olhou o tempo inteiro para um coração quebrantado, que era o que Jeremias tinha. Porque era assim que ele se via. Mas ele não escondeu de Deus. Ele colocou o seu coração para aquele que pode resolver todas as coisas. Para aquele que pode sarar, curar e restaurar. Porque foi para isso que o Senhor nos chamou. E eu quero te convidar agora a você olhar para dentro de você. O que precisa ser restaurado a seu respeito? O que precisa ser alinhado na sua vida? E desde o início do ano eu tenho, o Senhor tem falado comigo sobre alinhamento. E alinhamento fala de retidão. Alinhamento fala de caminhar na linha reta. Mas o Senhor nos chama um alinhamento para que nós sejamos aperfeiçoados. E o Senhor diz na palavra dele que o aperfeiçoamento está atrelado ao amor. A restauração que eu e você precisamos está atrelado ao amor. A orar pelo próximo, a se importar com o próximo. O ministério que você serve não é por causa de você, é por causa do próximo. Estar aqui não é por minha causa, é por vocês. Porque nós fomos criados para servir a esse Deus e nós somos aperfeiçoados é nesse amor. E eu quero te convidar a ficar em pé. O Senhor tem um encontro, Ele que te trouxe aqui. Para você ouvir a respeito das verdades desse encontro com Ele. Nesse encontro, é necessário ter mãos limpas e coração puro. Feche os seus olhos. Pede ao Senhor para sondar o seu coração e limpar o seu coração de toda a impureza, da forma como você o vê ou da forma como você se vê. Coloque o louvor, por favor, baixinho. Ele quer te aperfeiçoar no amor.
Eu entro nesse lugar.
Seja livre no Senhor. Ele te trouxe aqui. Ele é que tem um encontro para com você. Assim diz o Senhor, eu te trouxe aqui. Eu te trouxe aqui porque eu quero me encontrar com você. Eu quero purificar o seu coração. Eu quero lavar as suas mãos. Eu quero mudar a forma como você me vê, filho e filha. Mas eu quero mudar a sua história, a forma como você se vê, baseado na sua história. A sua história até aqui não define quem você é. O que define quem você é sou eu. Porque eu mudo a história. Eu sou dono dos tempos. Eu mudo tempos e estações. Tudo que você está vivendo, filho. Tudo que você está vivendo, filha. É com um propósito. Mas há um tempo. Há um tempo determinado. Esse exílio vai acabar. Desse cativeiro você vai sair. Quando você me buscar de todo o seu coração, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, aquele que peleja por mim e por você. Não um Senhor qualquer, aquele que já venceu na cruz do Calvário. Aquele que não há luta que não possa ser vencida. Aquele que não há história que não possa ser mudada. Aquele que onde não há ferida que não possa ser tratada e restaurada. Fala, Pai, fala aos teus filhos, Senhor. Fala aos teus filhos, Deus, porque esse encontro é teu com eles. Esse encontro, Pai, é teu com eles, Pai. O Senhor marcou nessa noite, Pai, um encontro conosco. Nós somos carentes, ó Deus, da tua presença. Perto está o Senhor daqueles que o amam e o buscam. Daqueles que o buscam com um coração puro. Daqueles que não se entregam à vaidade. Daqueles que se purificam, que se santificam. Mas daqueles que se importam com os outros. Filhos e filhas, o aperfeiçoamento de vocês. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia.